Irashaimase! E sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo Comentários. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon.
E
E aí,
aí,
Jomon?
Jeff?
Nossa, eu tô. É, a gente tá numa discussão acalorada que eu tô meio sem chão, sem fôlego. Mas. E aí,
É, para
Jomon?
os ouvintes que não sabem, né? Eu e o Jeff, a gente ia se reunir. Eu vou comentar sobre isso, né? A gente ia se reunir para gravar, a gente grava, sei lá, um podcast de 50 minutos, mas a gente tá 3 horas, porque a gente discute 1 hora antes do podcast sobre outros
É.
assuntos.
E
Aí
geralmente a
depois é.
gente fica se xingando porque é opiniões diferentes.
Sim, mas eu falo, tipo, eu falo com você, Jeff, eu tenho opiniões diferentes das suas, mas eu gosto muito de discutir com você, porque eu acho que as nossas discussões são, eu olho e falo, com opiniões diferentes, eu consigo ver um mundo diferente com a sua. Eu sinto isso, assim, eu acho que você é uma pessoa educada e olho, assim, uma pessoa que eu respeito. Então, por mais que você tenha opiniões diferentes politicamente, eu olho e falo, politicamente, visões de mundo, tudo, eu olho e falo, ah, engrandece o meu mundo. Olha que bonito, uma declaração nesse início.
É, acho que só de você falar educado, eu vou mostrar pra minha mãe esse podcast aqui. Ela vai ficar
Tá.
orgulhosa.
Fala assim, nossa, meu filho engrandece alguém.
Só de falar, nossa, meu filho falou que. Alguém falou que meu filho é educado, tá ótimo.
Eu acho essa, tipo, uma coisa assim que eu olho e falo na sua argumentação que eu gosto muito é que eu não acho que se alucina. Na argumentação, tipo, ele fala, eu olho e falo, tá, eu, mesmo que eu não concorde, às vezes eu olho e falo, puta, eu tô entendendo da onde tá vindo. Posso, as nossas soluções podem ser diferentes, mas eu tô entendendo da onde tá vindo. Eu gosto muito disso. Enfim. Aí a gente discutiu mais 1 hora depois sobre outro assunto. Discutir assim, é uma conversa e vai indo, aí a gente se desentende, né? Mas é a vida.
Mas e você, João? Você tá bem? Você quer falar? O que que você quer compartilhar aí pros ouvintes aí? O que que você tá jogando? O que que você tá assistindo?
Eu tô bem, eu tô cansado, o trabalho tá dando aquelas porradas, né, clássicas. E eu tô, assim, velho, eu não tô assistindo nada, não tô jogando nada, tô só Pokémon Z. Mas ontem, eu não sei o que vai acontecer, né, mas ontem eu comprei um bundle no na GOG, que é a galera lá que da Project Red,
Não
eles
sei
têm
o
um
que é isso.
tipo é GOG, GOG. E eles são tipo um Steam da vida, né? Eles são uma loja virtual, só que eles são. O orgulho deles, o que, que eles são é que eles são DRM Free. O que, que é DRM Free? É tipo Steam. Você precisa estar no Steam, todos os jogos que eu compro no Steam são licenças pro Steam. E a partir do momento que o Steam parar de funcionar, todos os jogos que eu tenho no Steam acabaram. Não vou ter mais acesso a esses jogos. Um jogo DRM Free
Mas
é
você
o.
tem medo?
Não tenho medo. Eu não acho que o Steam vai acabar.
Você
Eu
acha que
acho
o
que o
Steam
Steam.
vai acabar? Você
Eu
não acha
acho
que
que o
ele vai
Steam
ser.
pode piorar.
Acho que no... Você não acha que no máximo ele vai ser comprado por alguém, sei lá, mais poderoso?
Sim, eu acho que assim, o Steam ele tem uma política. Eu gosto muito do Steam. Assim, eu não gosto, talvez, pela falta de monitoramento que eles têm. Então, é muito fácil, tipo, você ter um jogo e ficar na loja online lá, um jogo, sei lá, nazistas matando judeus. E tem. Pode ter esses jogos.
Ah, tá. Você não gosta do filtro deles, querido.
O filtro deles é muito fraco,
Às vezes
né?
não é nem a política, é o filtro que não
Exatamente,
funciona.
o filtro é bem ruim. Então, tipo, por mais que seja uma plataforma que não permite discurso de ódio, eles permitem o discurso de ódio por muito tempo. Eu não gosto disso no Steam, mas muitas coisas, tipo, como ferramenta online, como loja de jogos online, eu acho ela melhor comparada à Nintendo Shop, comparada à PlayStation Store, Microsoft, Epic Games, todas essas coisas. Eu acho que o Steam conseguiu se consolidar, não acho, não tenho certeza, ele se consolidou e consolidou basicamente como sinônimo de jogos no computador. É, tem muito jogo que eu prefiro comprar no Steam. Ah, mas o Steam pode acabar um dia. Eu não acho que vai acabar, eu não acho que é um problema da minha vida, sabe? Da minha existência.
Esse monopólio ele não é prejudicial? Porque é praticamente um monopólio no computador, não é?
Eu concordo. Ele é um monopólio, tanto que ele cobra, acho que ele tem 30% que ele cobra das desenvolvedoras,
É bastante,
né?
não é?
É
Tipo,
bastante.
é preço de eShop, preço de. Acho que é preço de Apple Store também, não é?
Eu não sei quais são os cortes que eles fazem, mas é bastante. Mas assim, eu acho que como o serviço deles é muito bom, eu não me importo, né? Quando alguém tenta machucar o monopólio deles, a Epic, a EA já tentou, com o Origin, a Epic com o Epic Games, eles não conseguem, eu não acho que são serviços tão bons quanto, são serviços pesados, eu acho que o Steam. E o Steam ele cresce, ele continua melhorando. Ele inclusive colocou uma atualização recente que você pode ver um calendário de jogos futuros e tem recomendações no calendário. E eu olhei e falei, nossa, esse jogo vai sair, verdade, esse jogo vai sair. Eu quero comprar os jogos que eu tô vendo no calendário. Então, assim, eu acho que o Steam é muito bom. Só que eu acho onde vai ser o grande pulo do Steam é quando o dono lá, o Gabe, morrer. Quando ele falecer, aí vai ficar na mão de quem? O Steam, né? Ele não vai ter mais lá o CEO cabeça do negócio. Vai continuar mantendo o espírito do Steam? Vai ser vendido? O que que vai acontecer? Não vai ter mais essa pessoa excêntrica cuidando da plataforma. É, eu acho que é aí que entra. Mas, assim, problemas do futuro.
Então, pera, então você não tá preocupado com o DRM que você falou?
É, DRM, não estou. Mas pra quem está sobre essa coisa de posse, de eu ter o jogo, a GOG, GOG, eu não sei, eu sempre falo GOG, eu sempre li como GOG, mas eles são DRM free. Eles são da Project Red e tal. Eles têm até um launcher pra facilitar atualizações, então, deixa atualizado. E eu comprei lá, porque só tem lá, os 3 Resident Evil originais.
Uhum.
Eles fizeram, eles têm uma parceria com a Capcom, vou dizer, mas eles têm uma equipe especializada em pegar jogos antigos e fazer ports pros atuais. Então, eles pegaram... Pode falar.
Ah, então isso tá só nessa plataforma, não tem como você comparar o preço com os
não,
outros.
Por isso que eu comprei neles. Porque eles fizeram isso, é deles. Assim, eles falaram com a Capcom. Pegaram os ports do Resident Evil 1, 2, 3. Lá do PlayStation 1. Que todos eles tinham port pra computador. Uhum. E eles foram lá e reprogramaram. Corrigiram as coisas, atualizaram. Pra permitir que rode sem problemas em computadores atuais. Resident Evil 1, 2, 3. Originais.
Aham. Uhum.
E, inclusive, eles falaram recentemente que a Capcom duvidou. Falou assim, pô, por que que vocês querem isso? Isso aí não vende. A gente já tem o Resident Evil 1, 2, 3 Remake que substitui completamente esses originais.
Aí foi lá e o Jomon comprou.
Faz tempo que lançou. Então, eu fiquei triste. Calma, são várias etapas aí. Eles comentaram isso. A Capcom, e eles falaram que, tipo, pra eles vendeu acima do que eles estavam esperando que vendesse. Esse bundle. E os jogos separados também. Mas a parte triste é que eu fui comprar agora porque eu tô com vontade de jogar pro Halloween, um jogo de terror. Aí eu falei, já terminei o Resident Evil 1, o remake. Gosto muito. Aí eu falei, deixa eu jogar o original. Lá o do PlayStation 1, a versão do computador. E aí no dia que eu fui comprar foi o dia que aumentaram o preço, eu nem sabia. Então, tipo, eu tava olhando o preço, tava R$ 80 a trilogia. Aí no dia que eu fui comprar tava R$ 107. R$ 30 de aumento, assim, não é muita diferença. Mas eu fiquei triste, eu fiquei, porra. Eu não sabia que ia aumentar, senão eu tinha comprado ontem. Foi exatamente no dia que eu fui comprar que aumentou o preço.
É bastante. Não é que é bastante, mas é uma porcentagem alta.
Sim, foi uma porcentagem alta. Eu não sei porque aumentou, se foi real. E aí eles falaram, vamos jogar pra cima agora. Então tem esse... Mas aconteceu isso, mas comprei o jogo. Falei, puta, eu quero jogar 1, 2, 3. Pelo menos o 1, experimentar. Aí eu tava jogando um pouco ontem à noite. E aí tô me divertindo aí. Com isso eu tenho, acho que no PC, basicamente todos os Resident Evil. Só o último aí que eu não tenho, o Requiem, né? Eu não comprei ainda o Requiem, mas o resto, tudo que é Resident Evil que tem no PC, provavelmente eu tenho. Ou pelo menos
você terminou todos?
A trilogia original não, mas o remake do primeiro, segundo e terceiro eu terminei, o remake do 4, original do 4 eu terminei. O 5 eu parei lá no final, do final do final. O 6 eu terminei todas as rotas. O 7 e o 8 eu não joguei. Eu tenho medo de jogar o 7. E o Revelations eu só comecei. Eu nunca terminei. Joguei muito bom do Revelations.
Nossa, eu gosto do... Revelations era muito bom, 3DS.
Então, ele era muito... Você olha, parece uma experiência de console, né? No 3DS.
É, tipo... Óbvio com todas as limitações do 3DS, mas... era bem... Sei lá, dava medo.
Então, eu tenho que ir de novo. Mas eu ia jogar a versão HD, né? A minha irmã tem a do 3DS. O primeiro, mas que só tem o primeiro, né? O segundo é de consoles.
A Revelation, ele dava pra jogar com duas pessoas, não dava?
Era outro modo.
Ah, era outro modo?
Era outro modo. O 2, você joga a história de 2.
Eu achei que era o modo história.
Eu acho que não é o modo história, é um modo de matar mais coisas, eu acho.
Era o modo mercenário ali?
É tipo mercenários. Que eu lembro não é a história normal. Eu pensei em jogar com... Falei, vou jogar com a minha irmã. Só que eu vi, não é a mesma história. Porque a Jill tá sozinha, né? Durante uma parte do jogo. Acho que ela não tá em dupla.
Não.
Eu acho.
Eu sei que eu joguei bastante com a minha irmã.
Eu acho que é um bagulho à parte. O 2, ele é completamente em dupla. O 2, uhum. ele vai. Mas eu vou jogar ainda esses aí. Quero aproveitar, mas aí eu tô no filho do terror. Aí, tipo, mano, assim, que o Resident Evil 1 é muito bom. Ah, eu não joguei o 0 também. Então, assim, você vê, eu joguei os mais famosos, assim. O Code Veronica eu não joguei. Eu acho que o Code Veronica não tem no PC. O Code Veronica eu não joguei.
Você não terminou o Umbrella Chronicles?
Não, esses dois eu terminei. O Umbrella e o Darkside Chronicles do Wii, eu terminei os dois.
Esse era bem legal.
O Umbrella eu joguei muito, inclusive. O Umbrella eu joguei várias e várias vezes. Mas eu também, eu acho legal, eu acho divertido. É outro jogo, né? Mas eu acho divertido ficar dando tiro lá nos zumbis. São bons jogos. Não, Resident Evil é uma série de terror que me vai, assim. Um dia, talvez... Ai, eu quero respirar e jogar Silent Hill, um dia.
Eu ia te xingar pra você falar que... Eu não sei se aí no Brasil estão comemorando Halloween, se isso é coisa séria, né? Mas...
Não tão.
É, eu falei assim, nossa, João, mas... Você fica fazendo essas coisas de...
De americano?
De americano, é.
Aproveitar a data.
É, tipo, sei lá. Mas eu também não posso falar nada, que eu fico vendo futebol americano do dia de ação de graça.
Faz sentido. Tipo, é aquela coisa, o Halloween eu vou estar tipo, plantando no trabalho, então meio que tipo... A noite do Halloween não, mas no dia anterior eu vou, então eu vou estar destruído no dia 31. Uhum. Mas aproveitar a data e falar, a galera gosta de jogar jogo de terror. Eu comecei a jogar, não fui muito pra frente, eu comprei um bundle no computador da Remedy, né? A galera lá de Alan Wake, Quantum Break, Control...
Jumbo, eu não sei como você fica comprando tanto jogo.
É, eu compro bundle, é barato. Eu compro
tá, mas tudo bem, mas tipo... Cara, você não, obviamente você não consegue jogar tudo que você compra.
Não, a vida é assim.
Ah tá, você só vê, é barato, você compra, tipo... É, tipo
olha e fala, eu quero jogar um dia. Compro.
Ah tá, é tipo minha esposa, sei lá, comprando roupa porque é barato. Não porque ela vai usar um dia.
Não, eu vou jogar um dia. Eu prometo, algumas
não, você,
coisas
não, você acha que você vai jogar um dia.
Com certeza.
Ah, tá.
É que eu olho e falo, nunca sei quando vai dar o faniquito de eu chegar e falar, ah, eu quero jogar a franquia, quero jogar esses aqui. Então eu olho e falo, na dúvida, já tenho aí preparado. Um bundle que vai demorar pro jogo que eu comprei há um tempo atrás foi de Devil May Cry. Eu comprei a franquia inteira.
Uhum.
E aí, nisso, 1, 2, 3, 4, 5 e o DMC. Né? Desses, eu só terminei até hoje o DMC. Que eu peguei na PS Plus e terminei. Então, e faz um tempo, faz uns 10 anos que eu terminei o DMC. Então, tipo, é isso. Mas um dia, talvez, se eu quiser, eu vou falar, vamos ver como que é essa Devil May Cry, que eu gosto de Bayonetta, né? Ah, vamos ver como é Devil May Cry? Vamos lá.
Se você ouvir está em dúvida por que sistema de assinatura em jogos não funciona, tipo Game Pass, é por causa disso. Que a gente compra um monte de jogo e é isso. Barato. E fica por isso mesmo. Aí você paga
assinatura. Pra que eu quero assinatura? Pra que eu quero assinatura?
Aí você paga assinatura e tem jogos. Alguns jogos, sei lá, lançamento. Aí fala, não, eu espero tudo e compro tudo baratinho. Posso não
alguns
jogar.
São assim. Alguns são assim.
Ah.
Eu prefiro isso do que quando eu compro o jogo lançamento e não jogo, né? Aí é pior ainda. Muito raro. É não jogar nada.
O meu foi... Acho que o exemplo disso aí é Bayonetta.
O qual? O da menininha, né?
O da menininha.
O Origins, né?
Eu não consegui passar da demo que eu tinha jogado. Já tava de saco cheio.
Se tivesse uma versão Plus pro Switch, eu pegaria.
Ah.
Mas, Bayonetta... Eu queria rejogar a Bayonetta. Cadê as expansões do Switch 2? Eu quero elas.
Quer dizer que você tá feliz aí com o seu Resident Evil, é isso?
Eu tô feliz. Tô feliz com as minhas compras. Eu comprei Alan Wake aí e Resident Evil. Toma aí com jogos de terror que eu aguento. Oh,
sabe uma coisa que eu esqueci de falar no podcast, aproveitando que isso aqui é o depois do podcast?
Ah.
A gente vai ter Luigi's Mansion em outubro. Só falta Pokémon e Fire Emblem, não é?
Sim.
Ou Mario Sunshine. Teve Mario Sunshine?
Acho que teve Mario Sunshine. Mario Sunshine e Pokémon e Fire Emblem, sim. É. E são dois Pokémon, né?
É, eu queria que a Nintendo fizesse o favor de liberar Path of Radiance no Natal pra mim.
É. Você pede aqui, né, humildemente, libera aí, Nintendo.
Falou, vamos aí, Nintendo. Deixa, faz uma, eu fico xingando o Jamon porque ele fica no Halloween e eu comemorando o Natal, sei lá, um velho gordo de trenó ali, Muito brasileiro, né? Mas pelo menos no Brasil se comemora, velho.
Mas eu acho assim, eu fico... O meu ponto só do Fire Emblem é que ele termina muito, muito querendo continuação, né? O Path of Radiance. Ele termina muito tipo, ah, isso vai causar o... a frase final é, isso vai causar uma mudança muito grande na sociedade. O que que aconteceu?
Ah, mas eu não sinto que eu... Sei lá, quando eu acabei eu não senti que eu precisava de mais.
Eu não sinto que precisa de mais, mas termina falando, o problema não foi resolvido, sabe? As coisas talvez vão desenrolar outras coisas agora.
Mas sim, mas é... Sei lá, eu tava satisfeito, não... Já terminei a tirania, a opressão de Dayen, já liberei uns passarinhos da gaiola, não sei, mas agora minha memória me falha, mas...
É isso, o jogo é isso.
O jogo é sobre isso.
É. E eu retornei Crimeia lá pro lugar deles, né, eles estão felizes de novo.
Tá todo mundo feliz, a princesa tá viva, e sei lá, eu saí do limbo, do lixo e virei alguém.
Virou herói. Zero to Hero.
É.
Mas é exatamente isso. Então, eu acho que assim, ele deixa aberto muito. Quando, eu lembro quando eu terminei muito depois, né? Eu terminei esse Fire Emblem em 2014, o Path of Radiance. E aí, nisso, que eu joguei o Awakening, queria jogar o próximo, falei, me recomendaram o Path of Radiance, fui pro Path of Radiance. E aí, nisso, terminou, eu fiquei, nossa, tá, faz sentido que tem um de Wii. Porque esse final aqui é muito, pode ter o próximo jogo. Podemos ter o próximo jogo.
Enfim. Eu não sei. Eu só tô tentando sobreviver e jogando Legends. Acho que é isso.
Tá fazendo papel bom nos dois, Jeff? Tanto no Legends quanto na sobrevivência?
Acho que minha saúde tá um pouquinho melhor. Eu tô conseguindo chegar mais inteiro em casa. Só que o problema é que depois eu me forço a tentar ficar jogando. Aí eu me ferro no dia seguinte, mas...
Isso aconteceu comigo com o Zé também. Eu dormi. Nossa, teve um dia que eu fui. Acordo 8h15 da manhã. Eu dormi tipo 3 da manhã, 4 da manhã.
Mas tá bom, tô gostando e diferente de você, irmão. Tipo, quando eu tenho algum jogo que eu gosto, eu nem dou uma olhada no eShop.
Eu tava querendo mudar um pouco o pacing. Falei, deixa eu jogar um pouco além de Pokémon. Mata um zumbi e joga um Pokémon. Equilíbrio. Violência e fofura.
Mario Galaxy ainda tá no backlog, ainda não saiu. Mario Galaxy Hades 2.
Mario Galaxy parei na metade do primeiro.
Vamos lá pros comentários, João?
Vamos pros comentários, que a gente teve dois comentários, ambos no podcast no Conexão Nintendo número 232. Lançamentos de Pokémon Legends EA e Balpitch, que foi completamente ignorado nos comentários. Pelo menos é a minha impressão lendo rapidinho.
Saiu a versão do Switch 2, não saiu?
Do Balpitch?
Foi anunciado alguma coisa, não foi?
Eu não vi. Nossa, foi? Eu não sei. Eu vou olhar isso agora. Olha, 28 de outubro. Caraca, tá muito perto. Nossa, eles deviam ter lançado junto, então. Na boa.
Né?
Mas vamos lá pros comentários. O primeiro comentário é do Rodney Vino Orelana. Boa tarde, galera. Tudo bem? E pelo visto, o Switch 2 vai ter que esperar, pois minha cabeça está inchada pela surra que o Palmeiras levou ontem na semifinal da Libertadores. E não vai dar para cumprir a promessa. Fala isso primeiro, Jeff. Porrada da Libertadores. Perdeu, não tem mais chance de voltar agora. Acabou.
É só se reverter um 3-0 em casa.
Tem a volta ainda, então.
Tem a volta. É engraçado que eu tava no trabalho, não consegui assistir o jogo. Ninguém tinha assistido nada. E o comentário do um colega, acho que é corintiano, ele falou, não, o Palmeiras vai reverter. Eu falei, nossa, nosso time ganhou tantos... O status tá tão bom que, tipo... Um rival falar que vai reverter 3-0? Acho difícil.
3-0 tem que ser o quê? 3-0 de novo ou 4-0?
3-0 pra levar pras pênaltis. Diferença de... Não precisa ser 3-0. Diferença de 3 gols pro Palmeiras pra levar no pênalti. Levar pros pênaltis.
Que horrível. Nossa, Nossa. Difícil.
É quase impossível. Mas... Porque é diferente, né? É diferente você fazer, sei lá, 4-0 quando você não tá esperando nada, né? Agora, quando você precisa, aí é difícil, porque...
É pressão, né?
Defesa tá tudo atrás, velho. Você vai ter que furar 4 vezes, véio. Tipo, já tá tudo postado, já.
Nossa. E aí, continua o comentário aqui. E além do que, acho que um novo membro da família está a caminho. Então já sabe o que está por vir. E aceito todas as críticas e repreensões de vocês, amigos. Mas pelo menos posso pensar em um nome legal para o novo bebê. Acho que depois de Fire Emblem Dragon Quest, o nome de um personagem Final Fantasy ou Resident Evil seria bom. Mas enfim, em breve contarei as novidades. Ó, oh, assim, ele tá pedindo aqui a repreensão. Eu não sei por que tá pedindo a repreensão.
Eu vou falar pelo... Vai, vivendo num país onde a taxa de natalidade vai pro lixo, parabéns, Rodney. Você tá repopulando o mundo.
O mundo.
Só educa seus filhos direito. Pode colocar o nome esquisito quando você quiser, viu? O mais importante não é o nome. É sim, cuidado.
Concordo. E assim, eu não vou dar bronca, porque se você... Se não, se método contraceptivo não resolveu em dois, mano, e tá no terceiro, olha e fala, não, é proposital. Tá querendo ter filho.
E eu acho, assim, acho bem nobre da parte. Tipo, geralmente, no, hoje em dia, você tem um e fala, ah, não, talvez no máximo dois. Aí chega dois, você fala, você fecha a tampa, não chega, dá muita despesa. É isso aí, faz três aí, seja feliz, educa seus filhos. Que eles vão ter uma condição bem diferente, né?
Sim.
Antigamente era muito mais fácil ouvir falar, ah, sei lá, tenho 5, 6 irmãos. Ah.
Sim, sim. E assim, exatamente, é isso. Educa e você sabe, né? A gente sabe, né? Quanto mais é mais filho, querendo ou não, no mundo que a gente vive, mais despesa. E aí você vai ter menos luxos.
Menos joguinho, mas você tem jogo pra cacete, Rodney. A gente confia em você.
Dá pra durar, né? Os 30 anos de cada uma dessas crianças. Em 2055, o Rodney tá. Se ele não quiser meter mais um boneco, né, pro jogo. Em 2055, ele tá olhando e falando: nossa, olha, meus filhos agora estão começando a ter a vida deles.
É engraçado que se eu fosse cometer essa loucura, eu ficaria no mesmo universo, João, e você?
Como assim no mesmo universo?
Ah, eu não chegava, tipo, ah, franquias diferentes. Eu falei: não. Ou é todo mundo, eu ia escolher uma franquia que eu gosto e falar assim, é isso.
Ah, acabou. Tá, os filhos, o nome.
É.
Também.
Eu não ia fazer...
É bom Fire Emblem porque tem muito nome.
É, tipo, eu não ia fazer a versão Smash Ultimate, eu ia só pegar uma série e falar, é isso.
Fazer crossover. Herder que alucina e a Jill ou Chris, né, velho? Tá meio difícil.
É, acho... Ah, sim, cada um, né? Sei lá, se fosse Mario era fácil. Você fala o Mario, o Luigi e a Daisy, vai, pra não chamar de pêssego.
O nome do meu filho é... Assim, você que é descendente de japonês, você pode até chamar de Yoshi e a galera vai achar menos estranho, né?
É.
Mas enfim.
Parabéns, de qualquer jeito, parabéns.
Parabéns, de todas as formas possíveis, da forma... Elogio puro e sarcasmo também, parabéns. Só que se você não quer, Rodney, encapa o menino, vasectomia, tem vários jeitos. Eu vou entender que uma pessoa da área de saúde, se tá fazendo filho, é porque quer. Adorei o review do Jeff sobre o novo Pokémon e me deu muita vontade de jogar. Depois de ouvir tantas críticas dele, sinto que quando ouço elogiar um jogo, acho que ele está sendo muito sincero, kkkk. Aí, Jeff, seu elogio vale ouro porque não, você não solta, né?
É tão assim, João? Eu não sei.
Deve ser.
Você acha que eu pego pesado com Pokémon?
Eu acho que você pega pesado com o geral.
É.
Não acho que você pega pesado com Pokémon especificamente.
Pokémon me deu... Achei. Sistema de batalha me vendeu o jogo, é só isso. Você pode ter outras críticas e elas são válidas, mas... É, o jeito que a gente jogava e o jeito que tá sendo jogado agora é muito diferente. Era só sempre selecionar o ataque mais forte e é isso.
Agora você bate com tudo.
É, agora você usa tudo, você usa até... Coisas que, sei lá... Nossa, Detect, João. Jogando single player, você usava aquilo ali, velho.
Eu não uso até agora. Eu apanho, eu tanco.
Nossa, é mó legal, velho, dar um bloco assim, velho.
Eu tanco, eu saio correndo, eu falei. Eu tô indo embora. Mas eu fico frustrado quando usam Detect em mim. Olha e fala, ai, que desgraçado.
Meu, você agora carregando meu golpe o delay. Você carregando o golpe, o cara acerta o timing ali, velho.
Dá raiva mesmo, isso dá raiva mesmo.
Bem legal, velho.
Mas, por enquanto, estou trabalhando para terminar alguns jogos que tinha deixado de lado, pois sinto que com a vida agitada que tenho levado nos últimos anos, não estou curtindo jogos tanto quanto poderia. Quer dizer, jogar aos poucos estava virando rotina e eu não estava gostando disso. No fim, tudo se resumia a terminar o jogo, ou comprar e pronto. É por isso que decidi pegar leve e jogar no modo relax. Então aqui vai uma pequena análise do que estou jogando.
Eu não entendi. Aí, Ele tava
Eu acho que
jogando.
ele tava jogando muito tipo, ah, termina e vou pro próximo, sabe? Meio mecânico tava.
Meio tipo, eu tenho que terminar esse negócio.
Acho que sim. Parecia ser uma coisa menos, ah, vou parar para cheirar as flores. Eu tô usando muito esse termo. E mais, mano, lista, lista, lista. Vou terminar, vou terminar, vou terminar. Não aproveitar. Fire Emblem Fates. Lembro-me de jogar as três rotas consecutivamente depois da pandemia. Claro, eu tinha muito trabalho a fazer. Então pulei as histórias sem prestar muita atenção. Mas agora posso dizer que tem um sistema de batalha muito profundo e divertido. E sua história, embora não tão profunda quanto a de Awakening, cumpre bem seu papel. E os personagens de Nor são muito interessantes. São muito mais interessantes. 5 de 5. Ó, a história do Fates é difícil, hein?
É difícil porque
É ruim. Ela meio, tipo, assim, se você joga. Eu gosto muito como o lado dos bonzinhos, né? Que é o lado do Roshido. Eles matam todo mundo, né?
é.
E no lado de Nor tem aquele. Se você não lembra, no Nor eles não matam ninguém, né? Eles batem todo mundo com a parte de trás da espada. Tem essa história, que eles não fazem chacina nem nada.
Nossa, não lembrava
Então.
disso.
É, eles não matam a galera. Eles falam, a gente. Quando termina as histórias, eles falam, ah, finalmente a gente conseguiu. Tipo, bater em todo mundo e desacordar todo mundo, né? Tipo, a gente pegou essa vila e não morreu. Em Roshido não, porque eles estão fazendo certo, né? Então, como quando você faz o certo, quando você sabe que você é o lado do bem, você assassina os outros. No Nor, eles estão tentando fazer uma revolução interna, né? Então, não. Então, tipo, tem isso, assim, esse plot estranho, né? A história não responde tudo em um gameplay, você tem que jogar os três. Senão você nunca sabe, sei lá do dragão, vilão, verdadeiro final. É, o que que você tem é que o cara lá, o Garon, foi sucumbido lá, ele virou um. Ele tá sendo possuído. Mas você não sabe a história final, a história de verdade. Então eu acho isso chato deles. Eles são três histórias que não são tão boas para ser tão grande, mas você só entende a história quando você termina as três. Inclusive eu não terminei Revelations, até hoje eu não entendi as coisas. Então olha e fala, o dragão cinza, eu não faço a menor ideia o que que é aquele dragão cinza. O
Eu
que que a
terminei.
Azura queria?
Eu terminei os três, eu nem lembrava de nada. Eu sei que eu gostei do Conquest, pelo menos.
O gameplay é legal. O gameplay eu gosto. Eu acho que ele tem mapas cornos do Conquest, principalmente. Você lembra de uns mapas que você fala, nossa, esse mapa aqui, meu Deus, que mapa filha
Quanto
da mãe.
soft reset foi ali, velho.
Nossa. O mapinha dos ninjas com veneno. O mapa que é logo, é bem perto do início. Não, o mapa das bombas. Que você baixa no barril pra descobrir se o barril era o bicho que você queria matar ou era uma bomba. E aí seus bichos estão matando. Ai, meu Deus, tem muito mapa. É bom, é engraçado jogar Conquest. E dois, Assassin's Creed Rogue. Confesso que, após a morte de um certo personagem em Assassin's Creed 3, perdi o interesse pela franquia. Senti como se a história tivesse perdido o rumo e o fato de estarem lançando um novo jogo o tempo todo não ajudou. Por isso levei quase 2 anos para terminar o ótimo Black Flag. Mas um tempo depois vi que a Rebel Collection para o Switch incluía um DLC que me chamou a atenção, o Freedom Cry. E depois de descobrir que era curto, dei uma chance e me envolvi em seu mundo. Libertar escravos e aprender um pouco sobre essa parte da história foi muito gratificante para mim. E de lá fui rapidamente para Rogue, que é a continuação direta do DLC. Mas com a diferença é que nesse jogo você troca de lado e pode lutar contra os mesmos companheiros que te treinaram. Mostrando que às vezes a história tem dois lados. Que os assassinos também podem ser um monte de pau no cu. Destaco o episódio do T. Hã?
Essa frase tá muito estranha, velho. Os assassinos podem ser um pouco pau no cu.
É porque os assassinos são do bem, né?
Ah,
No
tá.
Assassin's Creed. É, se você não sabe, tem o bagulho. São os assassinos contra os templários.
Ah,
Os
tá. Os
assassinos são a
templários.
galera do bem, os templários são os do
Ah,
mal.
entendi.
Destaco o episódio do terremoto de Lisboa e como ele ficou belíssimo no antigo Switch. E embora não seja perfeito, 4 de 5, desde as aventuras do Ezio e o Assassin's Creed que mais me divertiu, eu tô no aguardo que a Ubisoft anuncie Unity e Syndicate pro Switch 2. Só isso, amigões, agora vou fazer os laboratórios da minha esposa e confirmar as boas novidades. Me desejem sorte. Atenciosamente, Rodney. Ansioso e triste pelo Verdão. Não, é isso, o cara tá com um filho no caminho e o assinado é Verdão.
O importante é o Switch 2, velho. Ah,
Então é isso.
o filho não precisa de nada, já teve. É só se ele não doou, se ele jogou fora
As
dos outros.
roupas?
É,
Tem
já tá
pros dois
um.
caminhos, né? Se quer vestir menininho de azul e menina de rosa, pode. Se quer seguir outro caminho, tem outro caminho pra seguir, né? Tá ótimo.
É, mistura um dia sim, um dia não.
E o próximo e último comentário é do René Augusto. Fala, senhores, tudo bem? Desta vez, um comentário bem rápido, pois eu comprei o meu Legends EA físico e a dona Amazon demorou um pouquinho para entregar. Mas resisti à tentação do Double Dip e sobrevivi à tentação do primeiro final de semana do jogo. Diferente de mim. Que, assim, pra atualizar os ouvintes, né? Os que estão ouvindo até agora, eu fiz o Double Dip. Comprei digital logo depois que a gente gravou o podcast. E eu peguei o físico, mas, Jeff, eu consegui vender o físico já.
Aí você
Pelo.
quis?
Eu quis vender o físico, porque eu não queria. Eu acho que assim, pra mim o Double Dip atualmente tá, é muita coisa. Os jogos estão muito caros. E eu peguei o físico num preço melhorzinho, né? A versão do Switch 2. Então eu conversei com um amigo meu que queria o jogo, ele quer comprar. E eu falei, beleza, assim, ele vai me pagar depois. Então pode ser que eu volte aqui e fale, perdi o meu jogo.
Em vez de vender o seu jogo, você perdeu o seu jogo.
Mas eu vou me livrar dele de. Não, mas eu confio, né? Obviamente, estou vendendo para uma pessoa que eu confio. Então eu consegui vender o jogo físico. Olhei e falei, tá, mano, Pokémon não ligo.
Você não
Eu
liga
até
mais pela
pensei.
coleção?
Não, desde Let's Go eu compro tudo digital de Pokémon. Eu até cogitei. Falei esse papo na terapia. Cogitei. Ah, agora que eu tenho o ZA físico, por que eu não compro todos os outros físicos também? Olhei e falei, não, quer saber? Deixa eu vender. Terminar o mal pela raiz, deixa eu vender esse ZA físico, eu não tenho vontade de comprar nada físico, não. Pokémon, eu gosto muito da minha coleção digital de Pokémon, porque fica fácil. Ah, eu quero capturar tal Pokémon, vou lá e troco rapidinho. E é isso. E depois também, né, do Omega Ruby Alpha Sapphire, a versão física tem uma chance enorme de ela. O cartucho que eles venderam é um cartucho ruim no 3DS. E ele tem uma chance muito maior do que a média de não funcionar mais. Então deixa eu ficar com minha digital. Vai, deixa eu ficar com as minhas digitais.
Ah, mas você não vai ter para sempre.
Ninguém tem para sempre. Plástico acaba. Metal enferruja. Esse é o bagulho. Ah, você só que o físico você vê deteriorando à tua frente. Essa é a diferença. Ah, o leitor do teu Switch acaba, sabe? É isso. Então, é exatamente isso que eu falei. O meu pra sempre, o meu Omega Ruby Alpha Sapphire, pode ser que pra mim seja pra sempre um pedaço de plástico só. Porque ele tem uma tendência muito grande de não funcionar mais esses cartuchos.
E aí, vai ser bom. Ninguém vai lembrar mesmo.
Não. Então eu quero digital. Vamos, digital. Aí, tipo, ah, quando o servidor parar de funcionar. Quando o servidor parar de funcionar, já é momento que se eu quiser jogar, eu falsifico e é isso, né? Eu vou lá e passo pra internet, sei lá. Acabei de cometer, admitir um crime, então. Nunca fiz. Eu poderia fazer. Admitir a possibilidade de fazer um crime. Nunca fiz.
Confesso que eu não sei. A gente viu a caixinha do Switch 2 vermelha. Ela é feia pra caramba, né?
Bastante.
Mas quando você tem um monte, ela dá um senso de unidade, onde juntos venceremos. Parece que é todos da mesma família que. Eu não sei. Eu acho que eu fico feliz quando eu vejo as caixinhas vermelhas e a capa de Mario Galaxy. Eu falei, não gosto mais de vocês.
Eu gosto da. Assim, eu sinto essa unicidade no, nas, nos jogos de Wii, que eles são todos brancos, né? As capas.
Então. Assim. De novo, não acho que vermelho ficou bonito, mas o fato deles todos serem vermelhos, eu acho que fica mais legal.
O que me conforta é que não vai ser igual o Wii, que eu tô vendo aqui a minha coleção, e aí nisso tem um New Super Mario Bros. Wii que é vermelho, e é o que destoa. É uma merda isso. Eles queriam fazer diferente. E tinha os jogos de Wii que eram 18+, esses eu não tenho. Eu não sei se nos Estados Unidos foi assim também. Que é preto, né?
Ah, tá.
E aí nisso, esses aí destoam. Mas
É
como é
isso
vermelho, a
que
Nintendo não
o
vai querer
Brasil, né?
fazer. Hã?
Sessão 18 mais.
Tem que ser preto?
Não, não. Quando você vai na loja, os jogos eles estão tudo embaralhados ou tem uma sessão separada?
Não, tá tudo junto, né?
É, no Japão não.
Não existe isso. É você tem Call of Duty lá de Mario. Se a loja permitir.
Não,
Super Princess Peach
não que
e a.
fique escondido, mas fica tipo numa sessão à parte.
Né?
E tipo
Pode ficar do lado.
E a sessão à parte mistura tudo.
No Brasil, a única coisa que eles fazem é separar os consoles, né? Tipo, é falar, aqui é caixa de Wii. Era isso, né? Aqui é a caixa de PS3, aqui é a caixa de PS5, não sei o quê. Continuando o comentário aqui do René. Joguei pouco mais de 5 horas. Tentei fazer 4 batalhas na Ranked para. Pegar a pedra do Greninja, pois parece que precisa chegar ao nível K antes de 5 de novembro de 2025. Eu ainda não fiz nada, então eu tenho que fazer isso também. Tirando o problema de faltar voice acting, que está presente desde Sword and Shield, achei o jogo muito divertido. E estou adorando jogá-lo. Aguardo pelo review completo dos senhores sobre o jogo assim que todos conseguirem fechar o jogo, ou pelo menos jogar o chapéu. Pois não sei se o Jeff vai tancar terminar um jogo de Pokémon. Risos. Pô, não, não. Jeff foi desconsiderado completamente aqui, você.
É, o cara não sabe do meu histórico, Jomão. Vou dar minha carteirada aqui. Eu fiz a Pokédex inteira de Legend Arceus. E Pokémon, Pokémon geralmente eu zero. Tipo...
É, eu acho que sim. Não, você não liga, eu... mas você zera.
É, não... eu desisti no... É, BDSP não deu.
Esse nem eu, Jeff. Jeff, eu amo Pokémon, não consegui BDSP.
O brilhante Diamond Shining Pearl, pra quem não sabe, pelas iniciais.
Ou Bom Dia São Paulo.
É. Let's Go, terminei.
Sword and Shield.
Terminei.
Scarlet and Violet.
Terminei também.
Então é isso. Acho que mas, só não quis mas, gravar.
Mas o pós, não. É, tudo que tinha...
Os DLCs, não.
É, não. Isso aí não fiz, não.
Isso aí você vai falar, não, não volto, não.
Não. É só os ranked que tem que jogar. Tem que jogar, senão você perde a pedra. Aí você não consegue mais.
Isso. Eu acho que ela só vai estar disponível no DLC. Mas, por enquanto, é o único método de você conseguir essa pedra.
Como assim
disponível? A Greninjite.
A gente tem, que comprou o DLC.
Não. É, eu acho que... assim, é meu chute, não é nada confirmado. Mas eu acho que você vai poder comprar essas pedras na Mega Dimension, né? No DLC.
Ah, tá. No DLC que vai lançar ainda.
Fevereiro. Isso. É meu chute. Eu acho que isso aí não vai ser exclusivo eterno aí do jogo, do online.
E a Ranked você tem que... Você tem que... Você ganha e sobe e perde baixa ou é só jogar e...
Ganha, sobe e perde baixa.
Caramba, então você tem que ser bom nessa porcaria.
Você tem que ser mais ou menos bom, que eu acho que deve ser, tipo, primeiro e segundo lugar, sobe, terceiro, não sei como que é, não joguei. Mas deve ser pouco. Eu acho que eles devem facilitar pra você subir.
Ah, tá, tipo, mais da metade sobe...
Eu imagino que sim.
Depois tem que testar esses modos.
Vou deixar uma perguntinha para vocês, quais são as megas favoritas de vocês? Podem incluir as novas também. No meu caso, o meu top seria... Mega Charizard X, Mega Gengar, Mega Swampert, Mega Sceptile, Mega Blaziken... Nossa, são os três iniciais de Hoenn. Mega Lucario e Mega Rayquaza. Não coloquei as do ZA no ranking, pois ainda não cheguei a ver nenhuma Mega Nova no jogo. É isso, vou ficando por aqui e até a próxima. René Augusto. Jeff, você nem lembra quais eram as Megas, né?
Não.
Tá bom, então eu vou colocar no top 2 de Mega. Eu não vou colocar tantas. Eu amo... Mega Giance e Mega Ampharos. Eu adoro esses dois.
Qual que é o primeiro? Eu não sei.
Primeiro o quê?
E o que você falou.
Giance é a Pokémon diamantezinha. Uma rosinha. Lendário.
Ah, pera.
Ela é uma... Ela tem uma coroinha rosa. Ela é de pedra fada.
É, eu não lembro, não.
É, ela não tava nos jogos porque ela é Pokémon tipo Mew, né? Mew de Irati. Ela é Pokémon místico.
É, não sei o que é isso. Agora acabei de ver.
Eu adoro ela, eu acho ela muito bonita. Ela ficar com aquela... Com uma roupa... Cresce o vestido dela e vira um vestidão. Ela
mas o...
durante... Até agora ela era o único Pokémon da sexta geração que tem Mega.
É. O Ampharos, ele tá... Eu tô começando a pegar raiva, velho. De tanto Thunder que eu tô errando, velho.
Você tá usando ele?
Tô.
Demora pra cair, né?
Demora pra cair. Quando ele cai, os bichos só dão um passinho assim pro lado e... O negócio cai no chão.
Não é culpa do Pokémon, é culpa do treinador que tem essa mira ruim aí.
Eita.
Mas eu gosto muito do L'Oreal. É a piada do L'Oreal dele. Ele cabeludo, ele fica uma maravilhazinha. Muito fofo ele.
O do Alakazam, que é do meu Pokémon favorito, eu não gosto.
Você não gosta dele com muitas colheres?
Não. Não sou fã. Eu acho que a evolução foi pro lugar errado, né? Tinha que botar um garfo e faca ali, que ia ficar mais divertido.
Ai, meu Deus. Mas eu acho, é desses, assim, eu não quero falar nenhuma da nova. Eu não vou dar spoilers das novas Megas. Mas, eu gostei de algumas novas Megas. Então, penso nisso. Talvez, assim, Mega Lucario eu gosto, Mega Absol eu gosto. Eu detesto Mega Latias e Mega Latios, que eles são iguais. O Mega Sceptile eu gosto, a árvore de Natal no rabo dele é muito boa.
Depois tem que ver o TCG Pocket, vai ter Mega?
Vai ter Mega, sim.
É.
Inclusive eu voltei a jogar, Jeff, o TCG Pocket.
Ah, isso a gente vai falar no podcast que vem, vai dar um ano, não vai?
Vai dar um ano, mas eu voltei a jogar. Então a gente fala no
Um ano.
podcast que vem. Então é isso, Jeff. Esses foram os comentários. Obrigado, Renê. Obrigado, Rodney.
Então
Eu
é
tô
isso, pessoal.
começando a cansar agora, mas é isso. Vamos lá.
Você ouviu até aqui, muito obrigado. A gente. Fala aí, pessoal. Comenta aí o que vocês querem falar. A gente só tá falando sobre Pokémon, mas é que a gente tá falando o que a gente
Top
gosta,
Megas.
né?
Top Megas.
Se vocês quiserem, sei lá, falarem sobre outros jogos aí que a gente não tá vendo aí, fiquem à vontade pra mandar pra gente que a gente fica de olho. É isso, pessoal, e até a próxima.